Está no ar, Brothers da Bola. Tudo sobre futebol, com muita diversão, informação e edificação. Começa agora a partida.
Muito boa noite, você ouvinte da Rádio Transmundial. Eu sou Eduardo Cazone, começa agora mais um Brothers da Bola. Você sabe, o seu programa sobre futebol aqui na Rádio Transmundial. E neste período de pandemia, temos gravado os programas direto da nossa mesa virtual. Eu aqui na minha casa, meus parceiros, cada um em suas residências. E o nosso convidado também, bem protegido lá na casa dele. Hoje temos um entrevistado de peso. Como sempre, ótimas entrevistas aqui nos Brothers da Bola. Hoje eu converso com Renan Areias. Ele que é jogador, volante, 23 anos e tem muita história para nos contar. E eu já gostei muito do papo prévio que eu tive com ele, porque o cara surgiu aonde? Surgiu no meu Coringão. Ele é cria do Coringão, então é gente boníssima, porque com certeza o coração dele deve ainda bater um pouquinho alvinegro. Mas estas e outras questões nós saberemos daqui a pouco. Antes, eu quero lembrar os ouvintes para seguirem os Brothers da Bola no Instagram, no Facebook e também o site dos Brothers da Bola, que tem lá a parceria com o Lovian, do Atletas de Cristo, ele que apresenta o Atletas no Ar aqui na Rádio Transmundial. Ele traz questões sobre fisiologia esportiva. Então, não percam a coluna do Lovian no site dos Brothers da Bola. E sigam também as redes sociais da Rádio Transmundial. Renan Areias, muito boa noite, obrigado aí pela sua presença.
Boa noite, Eduardo, tudo bem? Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite, é um prazer estar com vocês e poder partilhar um pouco da minha história e aprender com vocês também, né, nessa resenha boa.
Opa, nós da Rádio Transmundial e dos Brothers da Bola que agradecemos a você. Eu quero saber, antes, como iniciou a sua caminhada no mundo da bola? Conta um pouquinho sobre a sua história no mundo do futebol.
Pode deixar. Então, eu comecei a jogar com os meus 5 anos, aqui perto de onde eu morava, né? Que é Itaquera, em um clube de futsal. E meu irmão já jogava, né? Meu irmão é 5 anos mais velho que eu. Meu pai me levava e eu tinha o prazer de ficar jogando lá fora, jogando com latinha, brincando e tal. E com 5 anos eu fui pro Elite Itaquerense, é o nome do clube. Eles me federaram e eu comecei a jogar com o pessoal com uma idade mais avançada, que era 1 ano mais velho que eu, ou 2, se eu não me engano. E eu fiz um bom campeonato, fiz alguns gols e o Corinthians me convidou. Não só o Corinthians, mas alguns clubes, né, do futsal me convidaram para fazer avaliação. E por eu ser corintiano, eu em casa, junto com meu pai, tomei a decisão de fazer lá no Corinthians. Cheguei lá com 6 anos, fiz o teste. Eu era atacante, né? Eu jogava no ataque, no futsal. E o treinador, o Célio, uma pessoa que eu sou amigo até hoje, sou muito grato, pegou ele e falou: Renan, tem muito cara de muita criança de qualidade aqui, mas eu vejo muito potencial em você. Você já passou, mas eu quero testar você ali atrás. Aí, beleza, fui ali atrás, joguei, as coisas aconteceram, fiquei dos meus 6 aos 13 anos no futsal, aprendi muita coisa na defesa, e com 11 eu fui pro campo, né? Eu tive um treinador no futsal, que é o Edson, e ele tava trabalhando no campo. Aí eu chamei ele um dia, né, pra perguntar em relação a teste, como faria a avaliação. Ele falou: pode chegar aqui, né, porque você já passou. Aí foi uma alegria e tal, eu fiz a avaliação, mas com aquela sensação que ele já me conhecia e eu tinha total confiança dele. E comecei dos 11 anos, dos 10, na verdade, até os 20, né? Eu fui capitão no Corinthians, na base, e é um lugar, eu sou corintiano, é um lugar onde eu tenho prazer, eu tenho amigos até hoje, é um lugar que eu devo muito, e eu sou o que eu sou, porque muita coisa eu aprendi lá, muita coisa boa aprendi de lá e tirei de lição. E dos meus 20 anos eu optei por pedir empréstimo pro Red Bull, porque eu tava de capitão, era o meu último ano de sub-20, mas eu desejava algo mais. E esse algo mais era se profissionalizar e ter mais oportunidade de um profissional. E no Corinthians eu não tive, porque era uma... teve uma, um elenco que tinha muita qualidade, foi um elenco vencedor, foi entre 2017 ali, 2018, e a única opção que eu tive, ou era esperar na zona de conforto ali no sub-20, ou optar para ir pro Red Bull, iniciar minha carreira profissionalmente, aprender, porque eu precisava aprender, né? Eu era um menino, tinha 19 anos, e fiquei um tempo no Red Bull, aprendi demais, como eu havia te falado, foi um tempo de aprendizado, foi um tempo de mudar de jogador de base para profissional, e você precisa se consolidar, né, e tomar decisões e se comportar como tal. E eu fiquei um tempo no Red Bull e tal, depois eu voltei pro Corinthians, porque eu tinha contrato, e foi onde... eu voltei pro Sub-23, né, que tinha acabado meu ano de Sub-20, eu era o capitão no Sub-23, e me chamaram pra renovar, porque o meu contrato acabava no meio do ano. E como eu havia falado também, foi uma decisão difícil, por eu ser corintiano e ter o sonho de jogar no profissional, eu precisava tomar a decisão, ou eu renovo e fico no 23, ou eu tomo a decisão de ir pra Europa, começar uma nova vida. E eu coloquei no papel, conversei com meus pais, busquei em Deus o discernimento, né, pra... tomar a melhor decisão. E optei, na verdade, por sair da zona de conforto, porque no Corinthians era confortável, porque todo mundo me conhecia, eu era capitão, para iniciar minha vida na Europa. Eu fui para a segunda divisão da Bélgica, através de uma palavra, tem que ressaltar isso. E fui em paz, me dediquei, as coisas aconteceram, eu joguei bem, eu tinha contrato lá, um contrato... simbólico, né, para quando você está iniciando. E eu tinha recebido uma palavra que eu ia para um lugar... só que eu não ia terminar meu contrato nesse lugar. Eu já ia seguir para outro lugar e ia começar a melhorar as coisas financeiramente. Eu saí do Brasil com essa palavra e queimando no coração até lá. Eu imaginava que da Bélgica, da segunda, da Bélgica eu ia para a primeira, né? É como eu tinha te falado, o homem faz planos, mas a última palavra vem de Deus. No último dia da janela, eu tô brincando com meus amigos na casa do amigo meu, que hoje tá no Esporte de Lisboa, e eu recebo uma ligação de Israel. Renan, tudo bem? A gente ouviu falar de você, a gente viu alguns jogos seus, a gente se interessou. Se faz que posição e o valor que você recebe aí, a gente pode dobrar. Você aceitaria vir para cá? Aí eu falei, Deus, é você.
Opa! Aí meu amigo, não tem nem que pensar.
Exatamente. E eu fui em paz, tomei a decisão de ir para Israel, um lugar onde eu nunca tinha sonhado, um lugar onde estava pouco acessível para mim, a não ser na Bíblia, né? Eu não imaginava como seria e fui muito bem lá, assim, diga-se de passagem, porque foi um lugar onde espiritualmente e como ser humano eu cresci demais. Eu fui para um lugar... onde posso falar que deram uma mancada comigo em relação ao contrato, que foi esse primeiro time, que meio que burlaram lá o contrato e entrou na pandemia. Eu tinha um ano e meio de contrato, eles assinaram com caneta, que era 5 meses pra eu mostrar e eles definiriam se iam me comprar. De 5 meses eu fiquei 3 em casa e joguei só 2. Então eles não iam me comprar porque era um valor muito alto. E isso entrou na pandemia, todo mundo parado, aqui no Brasil tudo parado. E começou a chegar algumas propostas lá de Israel, de primeira, que eles não queriam me liberar. De segunda também, e tinha um amigo meu na segunda de Israel, que tava nesse time da segunda, tal, falou que era um time que tava dando um suporte, tal, e eu optei por escolher, orei em cima disso, Deus deu paz em... porque o ego falou assim, não vou pra segunda de Israel, o que eu tô fazendo aqui? Mas tinha um plano de Deus lá, porque vai além do futebol, sabe? E eu entendi isso, abri mão do meu ego e falei, eu vou abraçar essa ideia. Aí eu fui pra lá, só que eu tomei a decisão de assinar lá, mas eu sentia no espírito que eu não ia terminar meu contrato lá. Eu entendo que na vida a gente começa ciclos, né, e tem que terminar. Como cristão, a gente tem que iniciar algo, ter meio e ter fim. Só que eu sentia que Deus ia meio que armar uma estratégia pra eu ir começar algo novo. Eu sentia no meu espírito que iniciaria algo novo na minha vida. E foi o que aconteceu. As coisas lá estavam inconstantes, porque o corona batia e voltava, e para de jogar, para de treinar, e do nada volta. Estava atrapalhando no meu mental, e eu estava buscando em Deus. Eu falei, Deus, eu quero sair daqui, mas é a tua vontade. Desde o ano passado, desde do meio do ano passado, era isso. Só que permaneci, eu não tinha recebido uma palavra, eu estava esperando. E aconteceu que as coisas começaram a fluir, e abriu a porta para eu voltar pro Brasil, e começou a surgir algumas oportunidades. Foi aí que eu conversei com o pessoal lá, o presidente do clube, onde eles tiveram muita empatia comigo e me liberaram. E agora eu tô aqui no Brasil, aproveitando, tô há 2 semanas aqui, tô aproveitando com a minha família, mas também desenhando o meu futuro, né, esse novo ciclo que vai se iniciar. E é basicamente isso.
Muito bom, Renan. Interessante a sua jornada, você é novo, mas com passagem aí já por vários países, né? Diz uma coisa, você... informou que você começou no futsal. Você sente que ter começado no futsal te deu uma melhor técnica do que aquele jogador que passa só pelo campo?
Com certeza, muitas das virtudes que eu tenho, das qualidades que eu tenho, é devido ao que eu aprendi no futsal. Então, como eu falei, eu sou muito grato ao futsal, porque é um jogo mais curto, é um jogo onde você tem que pensar muito rápido. Então, quando você traz pro campo, você tem uma visão diferente, você consegue tomar decisões mais rápidas, sabe? Com uma qualidade maior.
E os clubes, eles costumam fazer uma integração entre o futsal e o futebol de campo?
Na verdade, sim, foi muito próximo. Hoje eu não posso dizer, porque eu não tô tão acessível, né, com as crianças assim de 10, 11 anos, mas na minha época era uma integração muito, muito junto, era uma união entre eles, sabe? O treino tá sendo forte no campo, então vamos abaixar um pouco a carga no futsal, porque eles entendiam que era necessário, mas também chegou com 13 anos, já começou a pesar, entendeu? Era uma sobrecarga muito grande e é onde você tem que definir. Eu quero seguir no futsal ou eu quero seguir no campo? E a maioria segue pelo campo, né?
Não,
por ser famoso financeiramente também, é muito distante, né, do futsal, e eu optei pelo campo.
Mas eu acho que tem muito clube que tá faltando fazer esse trabalho, porque quando a gente percebe quando o atleta vem com uma base do futsal, ele realmente é bem diferenciado. Matheus, sua pergunta, Matheus.
Fala, Edu. Fala, meu parceiro Edu. Boa noite pra todos. Mais um Brothers da Bola. Ô, Edu, antes de fazer a pergunta aí pro Renan, eu queria mandar um abraço aí pro Evandro, porque nas gravações que a gente fez ano passado aí, cara, tava muito insuportável esse negócio de segue o líder, segue o líder, segue o líder, e agora acabou. Então, um abraço, Evandro.
E fora
tava
que...
Tava insuportável, cara.
Não,
meu Deus do céu.
Se não tomar cuidado, não vai pegar nem pré-libertadores, olha só.
Cara, quando nós gravamos o programa no passado com o Cicinho, meu Deus do céu, mas Deus é fiel.
Com certeza. Meu,
com certeza.
E vou te falar, hein, o Coringão ainda vai chegar no São Paulo, hein, olha só.
Não, o Coringão vai chegar no São Paulo ainda.
Seta pra esquerda e vambora.
E vamos embora. Eu queria perguntar pro Renan um pouco sobre a relação que ele tem com o Corinthians, porque ele ficou conhecido no cenário nacional por estar jogando no Corinthians. Foi capitão, se eu não me engano, na Copinha. Se eu não me engano, Renan, você tava naquele time campeão da Copinha em 2017, não tava?
Sim, tava.
Com o Pedrinho, Carlinhos, Mantuan, né? Essa rapaziada toda, né? O Mantuan. Aí você foi pro emprestado e voltou. O que faltou para ter subido pro profissional e ter tido uma longevidade maior no Corinthians?
Você primeiro perguntou relação ao meu relacionamento com o clube, né? Como eu havia comentado com o Edu, é uma relação de gratidão de verdade. Apesar do meu sonho, né? Que eu acredito que o sonho ainda pode realizar, de ser profissional no Corinthians. Independente se aconteceu ou não, eu sou muito grato a tudo que eu vivi lá, tudo que eu sou hoje. O Corinthians tem parcela nisso. E o que faltou, sinceramente, é um pouco de paciência da minha parte. E é difícil eu julgar o pessoal lá da administração, o pessoal que estava tocando profissional, porque eu estava muito bem. Mas o profissional estava bem também. Então eu preciso ser realista e coerente, entendeu? De saber que muitas vezes você está bem, mas não é o tempo. E é incrível, porque eu tomei a decisão de ser emprestado, passou 2 meses, 2 volantes se machucou, e seria a minha oportunidade. Mas como eu falei, né, tudo tem um propósito. Não me arrependo da decisão que eu tomei, porque eu cresci muito também. No começo, para ser bem sincero, eu tinha aquele sentimento de frustração, porque você é capitão dos 10 ao 23 ou ao 20 e acaba não acontecendo de você se profissionalizar, né? No início eu tive um pouco de frustração, mas com o amadurecimento que eu tive no decorrer desses anos, né? Entender que a vida é assim, às vezes você vai encaixar em um lugar, às vezes em outro. E hoje eu só tenho gratidão pelo Corinthians, eu tenho o prazer de assistir os jogos, eu tenho o prazer de ver meus amigos lá, alguns jogando. E faz parte, sabe? Se não foi aquela época, pode acontecer um dia. E se não acontecer também, eu tenho paz e, sabe, que eu vivi os melhores dias da minha vida lá. E serei sempre grato.
Ah, mas com certeza acontecerá. Até porque, Matheusão, vamos falar para ele. Quem passa aqui no microfone do Brothers é bênção pura. Então, com certeza, no momento certo, você ainda vai voltar para finalizar essa história que só foi interrompida momentaneamente. Mas você tem várias passagens também com a camisa amarelinha nas categorias de base, né? Como é que é a emoção de vestir a amarelinha, representar aí a... que é reconhecidamente, eu acho que a mais importante seleção do mundo quando se fala de futebol.
Exatamente. Você falou agora sobre a seleção e passou um filme na minha cabeça aqui em segundos, porque eu lembrei da primeira convocação que eu tive, que foi com 14 anos, e eu queria dar notícia para meus pais, eles estavam trabalhando sozinho em casa. Aí eu liguei no YouTube, coloquei uma música do Fernandinho, comecei a chorar, porque é um sonho, né? Eu saí da periferia de São Paulo, aí você vai lá e pega uma seleção brasileira, é convocado. Isso não é pra qualquer um, sabe? E também na seleção foi onde eu tive bons momentos, né? Eu fui campeão sul-americano sub-17. Tenho amizade com os caras até hoje, né? Sou muito grato aos caras. E foi um tempo bom, onde eu amadureci bastante, me deu visibilidade pra um cenário, né? Que isso ajuda, né? Na categoria de base, quando você é convocado pra seleção brasileira, as pessoas choram de outra forma. Elas veem que você é diferente. E também é um peso de você se comportar como tal, né? Não dá pra ter atitudes normais de um jogador normal. Você tem que se suportar como um jogador de seleção brasileira. E foi um tempo muito bom, onde ser campeão já é bom, ainda mais com a seleção brasileira, é um sonho, né?
Nem fala. Eu não cheguei nem perto de vestir camisa nenhuma, porque elas não cabem em mim, né? mas eu imagino a alegria. Só de eu entrar ali na Arena Neoquímica, né? Vamos dar uma valorizada no nosso patrocinador, nosso name rights. Na Arena Neoquímica, eu já arrepio. Eu imagino você, torcedor, vestindo a camisa do Corinthians e da seleção brasileira. É algo que tem que agradecer a Deus, porque você realmente é abençoado, profissionalmente falando aí, de vestir as maiores camisas que tem para vestir no futebol. A do Corinthians e depois a da seleção.
Primeiramente a do Corinthians, tá?
Primeiramente a do Corinthians. E depois a da seleção.
Exato.
Vai lá, Matheus.
Ô, Edu, você falou de a sensação de entrar na arena, cara. Eu vou confessar algo aqui pros nossos ouvintes. Eu fui na arena duas vezes e eu nunca vi o Corinthians ganhar na arena, cara. Você acredita nisso?
Ih, brincadeira, hein, meu? Você tá mal, hein, meu?
Ó, eu tive na pior derrota do Corinthians na arena, que foi aquele 3-0 pro Flamengo em 2018. E ano passado eu tive no Corinthians 1, Santo André 1, com aquele gol do Bozelli de cabeça lá no final do jogo. Eu queria perguntar pro Renan como foi a experiência de jogar em Israel, cara, porque é um país onde a gente vê poucas informações sobre futebol e a gente não sabe como é o campeonato lá, né? Se é um nível de campeonato bom, qual é o nível de competitividade dos times. A gente escuta muito pouco falar sobre o futebol em Israel. Então, fala um pouquinho aí pro pessoal como é o futebol em Israel.
Na verdade, eu me surpreendi, como eu havia comentado com o Edu, né? É um lugar onde eu nunca tinha sonhado passar, ainda mais jogar futebol. Eu já passava na cabeça de conhecer, né, pela história e tal, de Jesus, mas jogar futebol estava muito distante. Então, quando chegou a proposta, eu fiquei meio assim. Aí começaram a me passar informações, eu fui buscar o cara que é meu amigo que me ajudou a ir pra lá. Ele me mostrou a cidade e tal, e quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, eu imaginava Israel, um lugar todo sem estrutura, né, por ter guerra com alguns países e tal, mas é totalmente diferente, primeiramente falando da cidade, né, do país em si. E profissionalmente, bem sincero, não é tão alto igual você jogar um brasileiro, né, tá muito distante, de repente, a qualidade e tal, mas tem time lá, que não foi o caso que eu joguei, que são times grandes, que jogam pré da Europa League, jogaram contra o Tottenham, tem o Maccabi Tel Aviv, que é o maior time de lá, tava na pré da Champions League, né, na preliminatória da Champions League. Então é um cenário que não é muito falado, mas muitos jogadores saem de lá e vão para um cenário europeu. Quem se destaca lá consegue.
O Renan, aproveitando que você falou de Israel, tirando o lado futebolístico, como é que foi viver na... Você vivia em qual cidade lá?
Primeiro eu morei em Ashdod, que é no sul, né? Que é 30 minutos da faixa de Gaza. Imagine o medo quando eu cheguei. Mas é uma cidade maravilhosa. Eu morava em frente à praia, num apartamento lindo. E quando eu postava alguma coisa, meus amigos falavam, tá em Israel mesmo? Ou tá na Bélgica, tá na França? Porque é muito bonita a cidade. O país é muito rico, é muito rico. E assim, depois que você vai se adaptando, a língua, né, senti um pouco a diferença, porque é hebraico, mas eu tinha a sensação, sabe, eu ficava olhando, às vezes quando eu ia viajar, eu ficava pensando, nossa, Jesus passou por aqui.
E a tensão?
A sensação deve ser maravilhosa, né?
Demais.
Essa sensação,
Renan,
é maravilhosa.
E essa tensão, você falou que morava pertinho da faixa de Gaza. A gente sabe que lá a área palestina, o Hamas comanda. Vira e mexe, eles resolvem fazer uma surpresa lá para os israelenses. Fica tenso, a pessoa fica, ou você esquece disso e toca a vida? Como é que é a situação?
Na verdade, no início, por você não conhecer, você fica preocupado, né? Que eles falam, né, que quando a Palestina manda uma bomba, você tem que entrar no bunker, que é um quarto já específico antibomba. E toda casa tem isso, é obrigatório ter um quarto assim, que é um bunker, que é uma porta que não entra nada e tal. Só que você acaba se adaptando, porque é um país tão seguro, você tá na rua meia-noite, qualquer horário, você não tem perigo de roubo, é referente a isso. Mas referente à bomba, o que acontece? Eu acabei descobrindo que a Palestina, ela manda uma bomba, vai pra Israel, pra afetar Israel. Eles têm um drone específico, um satélite específico, que manda outra bomba pra quebrar no ar. Pra você ter noção o quão doido é isso, né? Eles têm um satélite.
O Brothers da Bola tá virando profissão repórter já.
Você vê? Brincadeira, hein? Hoje no Brothers
da Bola. Caramba! Brothers da Bola também é cultura. Guerra Palestina. Ô, Renan, uma curiosidade aqui. Como que fala Palmeiras não tem mundial em hebraico?
Eu preciso aprender. Eu fico devendo agora, mas eu vou chamar meus amigos depois e eu vou descobrir.
Por favor, faz essa pra nós. Opa! Pode.
Pode gravar e mandar pra nós, hein?
Pode deixar.
Estamos aqui conversando com Renan Areias, ele que é meio-campista, 23 anos, passou por diversos clubes, começando lá pelo nosso Coringão, jogou na Bélgica, jogou em Israel e agora aí está prestes a fechar com um novo clube. Nós vamos para um rápido break e daqui a pouco voltamos com mais Brothers da Bola.
Brothers da Bola.
Voltamos com Brothers da Bola, que hoje entrevista Renan Areias, jogador de futebol. Renan, fala um pouquinho sobre a experiência na Bélgica. Como é que foi? Como é que é o futebol belga? Você encontrou lá o Fellaini, aquele menino do City, como é que é o nome, Matheus? Aquele que acabou com o Brasil na Copa?
O Kevin De Bruyne. Não, foram dois que acabaram com o Brasil, né? O De Bruyne e o Lukaku. Acho que, na verdade, o Lukaku tem um irmão que acho que parece que joga na Bélgica, acho.
Como é que é lá o futebol belga?
Na verdade, foi um futebol também que eu não tinha conhecimento, né? Pra ser bem sincero, e eu fui pra segunda da Bélgica, mas foi um nível que eu gostei bastante. É um pouco diferente do Brasil, né? Referente a... É um jogo muito físico, muito tático. É muito diferente daqui, né? Que a gente joga, que é mais técnico, mais posicionado. Lá é muito agressivo. Mas também me ajudou muito a trazer o que eu tinha do Brasil e aprender o que eles tinham de lá. Então, fez uma junção, entendeu? Eu aprendi muita coisa lá. Um país maravilhoso. Eu morava a 30 minutos de Bruges, né, se eu não me engano é a capital, né, a Bruxelas, né, que é um lugar que tem muito brasileiro, mas é um país maravilhoso, que eu gostei muito. Eu tava 2 horas e meia de Paris de carro, então foram experiências incríveis, né, que tava muito distante. Um cara que sai da Zona Leste de São Paulo, aí você proporciona pros seus pais lá na Torre Eiffel, né, conhecendo Amsterdã, é indescritível o sentimento e foi algo muito bom. Profissionalmente falando, foi algo bom, né, porque fez eu crescer e conhecer outra cultura, né? Outra visão profissional.
Ô Edu, lembrando a rapaziada que tem uma parte de Amsterdã que os cristãos não podem conhecer, tá? Vamos deixar isso aqui bem claro no programa. Estamos na Rádio Transmundial, ok?
Então, é bom falar
essa palavra.
Momento bom falar. Brothers Travel.
Isso, momento Brothers Travel. Isso, isso.
Você pode até passar, mas passa intercedendo.
Isso, passa intercedendo. Clamando o sangue de Jesus. Ô, Renan, você jogou no Red Bull pouco antes dessa fusão que eles fizeram com o Bragantino. Olhando para o que o Bragantino, para o que o Red Bull Bragantino tem feito no Campeonato Brasileiro desse ano, eles tiveram uma arrancada agora, né, nesse segundo turno, e com certeza você conhece alguns jogadores desse time, porque jogaram contigo lá. É, fica com aquela ponta de expectativa de, pô, eu poderia ter permanecido um pouco mais, eu poderia estar lá ainda. Passa isso pela sua cabeça ou não? Tá tranquilo pra você?
Na verdade, tá tranquilo, porque hoje, de verdade, eu entendo que teve um propósito de eu ter passado lá e não ter jogado Paulistão. Eu fazia parte do Paulistão, mas teve um erro de, não de comunicação, porque eles queriam me colocar como jogador de base. Eu até tinha ido pra um jogo do Sub-20 do Red Bull, porque aí eu não ia estar numa lista do profissional, entendeu? Aí eles poderiam trazer outro cara. Aí eu ia sair como jogador de base e não ia ter problema, ia ser mais um. Só que nessa época, eu tive um problema pessoal em casa e tava muito delicado pra mim. Só que eu tava bem, entendeu? Eu fazia tanto volante como lateral. Não era prioridade, eu não ia ser titular, mas eu poderia ficar lá, entendeu? Porque a opção deles, desde o início, era eu de empréstimo e acabar meu contrato com o Corinthians, eles me comprar. Mas não foi da maneira que a gente esperava, tanto eles como eu também, né? Expectativa, porque não fluiu. Mas assim, eu sou muito grato a eles também, porque eu cresci muito profissional. Ver o Claudinho, ver o Jobson, que foi pro Santos, que foram caras que são mais velhos que eu, mas me ensinaram de alguma forma. Eu vi o processo deles de saber passar pelo processo, sabe? De, olha, o Claudinho não tava voando quando eu tava lá. O Claudinho, ele tava, sabe, numa inconstância, mas às vezes é o processo que ele precisava passar. E hoje tá arrebentando, tá assumindo o papel de protagonista. O Ortiz chegou lá, um cara sensacional. E tenho que falar também do presidente, que é o Thiago Escuro, que ele foi um ser humano incrível. Ele é um ser humano incrível. Não é à toa que os caras permaneceram na primeira divisão e estão fazendo uma boa campanha por se tratar da primeira vez. Justamente por isso, pela honestidade e por ele ser muito justo. Ele me respeitou quando eu tava com problema e me ajudou muito.
Edu, oi. Não é triste ver o Claudinho fazendo gol no Corinthians?
Cara, eu tive a oportunidade de estar na casa do Claudinho no fim do ano, que a minha esposa fez um trabalho lá para eles, e aí eu estive lá. E aí bati um papo com ele, falando não só da tristeza que é essa situação, como a tristeza que é olhar hoje o meio de campo do Corinthians e ver quanta gente boa passou por lá e não foi aproveitada, né?
É.
E aí,
como
a gente,
o Renan, por exemplo, também.
Justamente, passou por lá, não foi aproveitado profissional. E às vezes a gente
dar oportunidade pro Paulo Roberto. Quem é Paulo Roberto, gente? Um abraço pro Paulo Roberto, inclusive, se você estiver ouvindo o programa.
Mas o futebol é isso, infelizmente. Ô, Renan, vamos falar um pouquinho. Como foi o seu encontro com Cristo? Você vem de um lar cristão ou você se converteu já mais adulto? Como é que foi?
É engraçado porque eu cresci num lar católico, né? Minha mãe é muito católica, ela me levava nas missas. Só que eu sempre fui, desde criança, apaixonado por louvor. E no Corinthians, desde os 12, 13 anos, já tinham aquelas reuniões de atleta, sabe? De trazer uma palavra, de trazer um louvor. E na época era muito escutado Bruna Carla. E eu era apaixonado pelas músicas da Bruna Carla, falava muito comigo. E tem aquilo, né, que é de vitória, falava muito de vitória. E eu sentia algo muito forte, a gente chorava, se derramava. E aquela paixão pelo louvor acendia e fazia eu ter mais conhecimento pela palavra. E um temor também por Deus. E foi acontecendo, eu sempre fui um cara bem tranquilo, pra falar a verdade. Eu nunca tive problema com álcool, com essas coisas de, sabe, que geralmente o jogador ele tem por estar muito acessível a esse meio, né? E eu tava nesse meio, vou na igreja, comecei a ir nos encontros e tal. Mas eu me converti real quando eu fiz 18 anos, eu completei 18 anos. Antes da Copinha, né? Depois da Copinha, na verdade, de 2016, que foi com os 96 que a gente perdeu pro Flamengo, né? O Claudinho tava, o Pedrinho era reserva, era eu, Pedrinho e Claudinho eram as reservas. E tinha o Delamore. E o Delamore ficava, não, vamos pra igreja comigo. Esse final de semana vai ter um encontro lá, eu quero que você vai. E eu tomei a decisão de ir. E naquele dia, Deus começou a mudar a minha história. Quando eu optei por ele, naquele final de semana, foi incrível. Eu comecei a ter uma visão diferente daquilo que eu enxergava. E Deus começou a desconstruir algumas coisas, né, que o meu eu tinha, para começar algo novo. Realmente era uma vida nova. E eu me converti naquele mesmo ano e passei por esse processo, sabe, de entender as verdades de Deus. De entender, porque assim, no futebol é muito complicado, porque você entrega a vida, você se converte, mas é muito fácil você adorar o futebol em si. Sendo bem sincero, porque o futebol ele move uma geração inteira, ele move o nosso país e move porque envolve muito dinheiro. Então chegou um momento que era uma briga entre o meu eu e as verdades de Cristo, porque, nossa Deus, eu quero tomar essa decisão, porque isso vai me ajudar financeiramente e tal, mas calma, como Jesus faria? E as minhas atitudes começaram a se pautar nisso, não é mais sobre mim, sabe? O futebol é importante pra mim, eu amo, eu sou apaixonado pelo futebol, só que tem alguém que tá em primeiro lugar, que é aquele que mudou minha história, e esse alguém é Jesus Cristo. Então, o futebol é um meio de eu levar a palavra dele e mostrar aquele que mudou a minha história, e não só mudou a minha história, mudou a história dos meus amigos, mudou a história da minha família. Então, a primícia é Jesus, e eu vivo debaixo da palavra dele, e as demais coisas, como tá na palavra, elas são acrescentadas, que é financeiro, que é onde eu vou jogar, que é onde eu vou morar, que é o que eu vou vestir, quando eu vou casar. Então, eu entendi que ele é o primeiro, ele é o foco, e o resto é consequência daquilo que eu plantar junto com Jesus, sabe?
Amém, amém, glória a Deus. Muito importante ter essa noção daquilo que é prioridade em nossa vida, né? Porque muitas vezes a nossa vontade, o coração do homem faz planos, mas o coração do homem muitas vezes é enganoso, né? E a gente vê que, às vezes, o que nós queremos não é o que Deus quer. Então, nos submetemos à vontade de Deus, não é fácil, mas é o que nos traz, com certeza, num futuro, a vitória, né? Renan, lá na Bélgica, em Israel. Israel, você pegou pandemia, né? Mas na Bélgica, você conseguia congregar alguma igreja? Como é que é?
Sim, eu cheguei aí uma vez, né? Só que era muito tarde, porque era em Bruxelas. Era uma hora de viagem, né? E como tinha muito treino, tinha jogos durante a semana, era difícil. Mas eu fui uma vez, não sei se foi congregação ou se foi uma batista. Mas foi muito legal, porque nesse mesmo dia, eles... Foi algo incrível, né? Porque nesse dia eu não podia andar de carro, que é onde é que acontece na Bélgica. Eu fui a pé uns 20 minutos do lugar onde eu parei meu carro até a igreja sem conhecer nada. Pelo Waze, andando a pé. Eu cheguei lá, era uma igreja brasileira, né? Todos brasileiros, tal, alguns gringos e tal, mas me receberam muito bem. E de lá a gente foi pra outro lugar, porque eles estavam ministrando, eles estavam evangelizando nas ruas da Bélgica. Agora imagina, eu falava, nossa, eu saí do Brasil, Deus me trouxe pra Bélgica pra ver que o reino dele avança em qualquer lugar, ele usa quem tiver que usar. Tem brasileiro em todo lugar fazendo a obra, e aquilo me moveu. Porque eu falei, eu não tô aqui em vão, sabe?
Esse tipo de situação é muito gostosa mesmo. Eu já tive a oportunidade também de fora do Brasil congregar por alguns meses uma igreja batista, e é muito interessante isso de você ver outras nacionalidades também se rendendo a Deus, louvando e testemunhando e pregando. Então você vê que não é só você, não é só seu país, quer dizer, é o mundo se rendendo a Cristo. Mateusão?
O Edu, a resenha tá muito boa hoje, como sempre. É uma resenha em preto e branco, né?
Opa, total preto e branco.
Total preto e branco. Eu queria perguntar pro Renan. O Renan falou que tá sem clube. A gente fez uma entrevista com o Serginho recentemente, que ele falou assim, pô, a proposta pra mim veio do Jorge Wilstermann praticamente do nada. Foi um milagre de Deus. Como que é, nesse momento, tomar uma decisão e ter que ouvir a voz de Deus? Olha, eu quero que você vá para, eu quero que você vá para lá, eu quero que você vá para cá. Como é tomar a decisão de um novo clube, tendo a mão de Deus sobre a tua família, sobre a tua casa e principalmente sobre a tua carreira, Renan?
É algo, cada um tem uma particularidade na intimidade com Deus. Eu acredito nisso e respeito muito, sabe? Porque tem uns que podem escutar uma voz audível, tem outros que recebem aquela paz, né, que excede todo entendimento, e essa paz faz você tomar a decisão. Eu acredito muito nessa paz, e também tá debaixo da palavra, né, porque, por exemplo, esses dias eu tava ansioso e continuo, eu tô trabalhando isso, eu não posso esconder que eu sou um cara um pouco ansioso, só que entendi que a última palavra vem de Deus, e esses dias eu tava um pouco ansioso, abri pra fazer uma devocional, abri em Salmos 37 e fala, deleita-se no Senhor e ele satisfazerá os desejos do seu coração, e aquilo queimou muito forte em mim. Aí eu falei, eu não sou tão bom da língua portuguesa, então vou procurar o que é deleitar-se, e tava lá, né, se satisfazer no Senhor, se justificar no Senhor. Então eu entendi que o Senhor, ele tem prazer em me dar tudo aquilo que eu quero, sendo que eu vou permanecer na vontade dele. Mas o deleitar é entender que primeiro ele é suficiente, primeiro eu busco ele em todas as coisas, de todas as formas, e referente ao futebol vai desenhar da melhor forma, porque eu acredito também na lei da colheita, porque eu tenho plantado coisas boas, eu tenho feito as coisas certas, e o Senhor, ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Então, referente o que você falou, né, de ouvir a voz de Deus. Eu tô nesse cenário exatamente agora. Eu recebi uma situação, né, que não convém falar por ser delicado, né, é bom falar só quando tá muito concreto. Eu recebi uma proposta concreta, passaram alguns dias, apareceu uma situação de leste europeu, só que não é concreta. Aí você fica, eu vou no que tá concreto ou eu vou nisso que apareceu agora que não é tão concreto? Senhor, a vontade é falar, Senhor, vem aqui e fala pra tá onde eu ir. A vontade é essa, porque a gente quer fazer, os filhos, eles querem fazer a vontade do pai, né? E tem prazer em fazer a vontade do pai. E eu fico pensando, não tem mais sentido, eu posso ir para um lugar onde eu vou ganhar 3 vezes mais, mas se não for onde o Senhor quer, não tem sentido para mim. Então é buscar no Espírito, sabe? Ter uma paz, que o Senhor vai me ajudar a tomar essa decisão, e a partir dessa decisão eu esqueço de tudo que ficou para trás. Eu não vou ficar pensando a outra possibilidade que eu tinha. E eu tô nessa situação, tô para alinhar isso essa semana, e o Espírito Santo tá me conduzindo a ter paz, entendimento, sabedoria para tomar a melhor decisão, e essa decisão ela não tem erro, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, né? Eu sei que pro lugar que eu vou, ele vai estar comigo e eu vou estar fazendo a minha parte, como o Senhor tem feito a dele todos os dias. E é mais ou menos isso que eu tô buscando.
Então, com certeza, onde você for jogar, onde tiver esse novo desafio, com certeza Deus vai lhe honrar, não é verdade, Edu?
Opa, com certeza o Senhor já tem o lugar certo para ti, já tá determinado. Você tem só que descansar no Senhor, né? Colocar aos pés da cruz tudo aquilo que te deixa ansioso. E fique em paz, meu irmão, que você vai mandar para nós aí na semana que vem uma mensagem falando: ó, deu certo, é isso aqui que Deus quis para minha vida. E nós vamos regozijar contigo, hein, Renan?
E vamos ter que marcar uma outra entrevista já, né?
Justamente,
para falar novo já do Renan. Vamos já marcar uma outra quando ele fechar com o clube novo.
Boa, certeza. Concordo. Renan, estamos nos aproximando aqui do final do programa. Quero novamente agradecer a você pela sua disponibilidade em falar com os Brothers da Bola e com a Rádio Transmundial. Foi um prazer ouvir sobre ti, sobre a sua vida, sua carreira, sua caminhada de fé. E desejamos que Deus abençoe a sua vida, que você encontre aí realmente um novo caminho, um novo clube, um novo contrato. Mas que até lá você esteja descansado em paz no Senhor Jesus.
Amém. Obrigado, Eduardo. Também agradecer ao Matheus, ao Evandro pelo convite. E também parabenizar vocês por esse projeto, sabe? Essa iniciativa de vocês. Como eu havia falado pro Evandro, né, em particular, no WhatsApp. É um prazer caminhar com os irmãos na fé, né? Quando eu vejo que vocês têm feito a parte de vocês e tem edificado o nome de Deus, tem glorificado o nome dele com aquilo que vocês fazem de melhor. É um prazer estar junto e aprender com vocês e ouvir vocês também. E novamente, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. E desejo que Deus venha conduzir o projeto de vocês e que venham muitos jogadores melhores que eu, maiores que eu, porque é o nome de Deus glorificado, né? Não é sobre nós, é tudo sobre Deus. E quem estiver aqui, quem tiver a oportunidade de estar aqui com vocês, é para honrar e glorificar o nome de Deus. E é assim que eu desejo para a vida de vocês.
Amém, meu irmão, para a glória de Deus. Mateusão, muito obrigado aí pela parceria mais uma vez. Tamo junto, Edu.
Aí, pra fechar o programa, com certeza mandar um abraço mais uma vez pro Evandro, né? Acabou, segue o líder, Evandro. Chora, meu amigo, chora. Opa,
e você me lembrou, não poderia deixar de lembrar do nosso amigo Danilo Porcão.
Danilo Porcão,
não foi dessa vez e acho que nunca serão. Chora, Porcão.
Um abraço para os ouvintes palmeirenses da Rádio Transmundial que gostam do Brothers da Bola, mas Palmeiras não tem Mundial, a verdade é essa.
E continuará sem por muito
tempo. Continuará muito sem muito, com certeza.
Bom, este foi mais um Brothers da Bola aqui na Rádio Transmundial. Convido você para, na próxima segunda-feira, acompanhar mais uma entrevista exclusiva aqui nos Brothers da Bola. Lembrando que os programas do Brothers da Bola estão em Spotify agora, Deezer, em todas as plataformas de áudio você pode ouvir o programa dos Brothers da Bola em podcast. Tá certo, Matheus?
Com certeza. Não esqueçam de escutar os nossos programas nas plataformas de áudio. E na próxima segunda-feira estaremos de volta com mais um exclusivo Brothers da Bola.
É isso aí, gente. Uma ótima semana. Fiquem com Deus. E fomos!
B Brothers da Bola, o seu programa futebolístico em parceria com a Rádio Transmundial. Todas as segundas-feiras, às 9 da noite. Acompanhe-nos através das redes sociais: YouTube, Facebook e pelo Instagram, @ Brothers da Bola. Brothers da Bola. Até a próxima.